Revista do Meio-Dia.
Boa tarde a você. Terça-feira, 22 de março de 2022. Esta é a edição de número 570 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Céu com muitas nuvens em Londrina, mas sem possibilidade de chuvas, de acordo com o CIMEPAR. A temperatura mínima registrada hoje foi de 14, a máxima pode chegar aos 27 graus. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Nas mídias sociais, Liliane Pesquieira. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Vamos aos destaques de hoje. Mostra de Teatro e Circo de Londrina, 16ª edição, começa hoje. Espetáculos reúnem 20 artistas, todos ex-alunos de artes cênicas da UEL. Na série Mulheres em Movimento, hoje você vai conhecer como funciona o Centro de Atendimento à Mulher, o CAM. Professora da UEL está entre os organizadores do livro Dicionário Hannah Arendt. Lançamento é nesta quarta em São Paulo. Publicação reúne verbetes da filósofa, considerada uma das pensadoras mais célebres e influentes do século XX. Imagine-se viajando de carro pela Rota do Pantanal, explorando a biodiversidade do centro-oeste do país. Mais detalhes sobre o roteiro você confere na coluna Matraqueando, com Silvia Oliveira.
A UEL e você.
A professora Maria Cristina Miller, do Departamento de Filosofia do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL, é uma das organizadoras do livro Dicionário Hannah Arendt, publicado pela editora Almedina e que conta com 456
parecem um milagre e contém a confiança de que a mudança é possível mesmo numa situação que parece completamente desesperada. Aqui, como na ação pública em geral, a mais política de todas as virtudes, a coragem é necessária. A condição fundamental da ação livre é a indispensável responsabilização.
Hannah Arendt é uma das pensadoras mais célebres e influentes do século XX, e sua obra é essencial e atual na compreensão de fenômenos políticos. Maria Cristina fala sobre a importância desses estudos na atualidade.
Hannah Arendt é uma das pensadoras mais proeminentes quando o objetivo é compreender os temas políticos contemporâneos. Nascida na Alemanha em 1906, teve que fugir durante a Segunda Guerra, vindo a instalar-se nos Estados Unidos, onde viveu até sua morte em 1975. Arendt produziu uma reflexão intensa, original e lúcida sobre o mundo em que viveu. Comprometida com o pensamento e com o mundo, deixou um conjunto de obras composta por livros, textos, anotações de aulas, conferências, apontamentos, correspondências e poemas, que até hoje são fontes de pesquisa e discussão. Arendt nunca pretendeu unanimidade, mas queria instigar a reflexão própria, o debate e o diálogo entre aqueles que, como ela, estavam dispostos a pensar o mundo visando compreendê-lo.
A obra de Hannah Arendt segue inspirando reflexões ainda nos dias de hoje.
Arendt é um clássico do nosso tempo, cuja obra segue inspirando reflexões sobre os tempos sombrios que a humanidade viveu e vive, e sobre aberturas para mundos outros. Sombrios no sentido de não haver espaço público para a atuação dos homens e mulheres. A sua obra apresenta temas que percorrem as discussões políticas contemporâneas, como, por exemplo, totalitarismo, mal, revolução, alienação, poder, violência, liberdade. E temas ligados à política, mas que a ultrapassam, como perdão, trabalho, educação, justiça, lei, amor, coragem.
O livro já está à venda no site da Amazon e da editora Almedina, mas será lançado na quarta-feira, dia 23 de março, às 6 horas da tarde, na Livraria Martins Fontes, em São Paulo. Maria Cristina conta que entre maio e abril, o livro será lançado em Londrina com uma noite de autógrafos. Cauana Cardoso para a Revista do Meio-Dia.
A LGU e a crise na Universidade Estadual de Londrina, tema da audiência pública que será realizada nesta quarta-feira, dia 23, a partir das 9 da manhã, na Câmara de Vereadores de Londrina. A organização é da Asuel Sindicato e do Sindipro Aduel. Toda a população está convidada a participar. Em discussão, déficit de servidores, perdas inflacionárias e de recursos, como a crise enfrentada pela UEL e como a Lei Geral das Universidades impactam no funcionamento das universidades estaduais. Estarão presentes representantes da UEL, do HU, Ministério Público, vereadores e outras autoridades. A audiência pública é nesta quarta-feira, dia 23, a partir das 9 da manhã, na Câmara de Vereadores de Londrina. A audiência é aberta à participação da população.
O gabarito definitivo do vestibular 2022 da UEL será divulgado amanhã, quarta-feira, 23 de março, às 5 horas da tarde. Na sexta-feira, dia 25, ao meio-dia, será divulgada a relação daqueles que terão a redação corrigida, somente os candidatos que acertarem, no mínimo, 26% da pontuação total das questões da prova de conhecimentos e que não obtiveram pontuação zero em nenhuma das partes da prova. O vestibular foi realizado no dia 6 de março. Mais de 15 mil candidatos fizeram a prova de conhecimentos, com 50 questões, sendo 36 objetivas, 10 de literatura em língua portuguesa e 4 de língua estrangeira, além da redação. Confira amanhã, a partir das 5 horas da tarde, no site da COPS, o gabarito definitivo do vestibular da UEL 2022. No dia 19 de abril, será divulgada a relação dos classificados na primeira convocação. As aulas iniciam no dia 1º de agosto, quando começa o ano letivo de 2022 da universidade. Com informações da agência UEL, Cauana Cardoso para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.
No segundo episódio da série Mulheres em Movimento, hoje a diretora do Centro de Atendimento à Mulher, o CAM, e da Casa Abrigo Canto de Dália, Lucimar Rodrigues da Silva. Ela explica como funcionam esses serviços, também o drama das mulheres vítimas de violência e um caso bem triste que ela atendeu, e os desafios de acolhimento e de inserção das mulheres no mercado de trabalho. A produção é de estudantes dos cursos de publicidade e propaganda, também jornalismo, da Pitágoras Unopar. Narração Renata Frigeri.
Organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres.
Essa é a segunda temporada da coluna Mulheres em Movimento. No programa de hoje, nossa entrevistada é a Lucimar Rodrigues da Silva. Ela é assistente social formada há mais de 25 anos e atua na área há mais de 20 anos. Lucimar é diretora do CAM e da Casa Abrigo. Você poderia nos falar qual a missão do Centro de Atendimento à Mulher em Londrina e como foi o começo desse projeto?
O CAM, ele foi criado em 93, ele hoje oferece atendimento nas áreas de serviço social, psicologia e jurídico para as mulheres acima de 18 anos que estejam em situação de violência doméstica e que residam no município de Londrina.
Diante das diversas violências contra a mulher, como a doméstica, familiar e sexual, quais são as principais atividades do Centro de Atendimento à Mulher para ajudá-las?
O CAM ele oferece atendimento psicossocial e jurídico. Nós temos também uma gerência de inclusão social e produtiva, que essa gerência faz o levantamento de todas as mulheres vítimas de violência que estão sendo atendidas por nós e pela Casa Abrigo, na questão de escolaridade, na questão de emprego, porque é através dessa gerência que vai colocar essa mulher, oferecer para ela cursos profissionalizantes ou mercado de trabalho que ela possa retornar para o mercado de trabalho ou pela primeira vez trabalhar. Aqueles casos que são mais graves, que as mulheres estão ameaçadas de morte, precisam ser acolhidas em algum abrigo pelo fato da família não poder acolher, elas também são acolhidas num abrigo que é nosso, um abrigo mantido pela prefeitura, através da Secretaria de Política para as Mulheres, onde ela vai ser acompanhada juntamente com seus filhos numa equipe para que ela possa ter as medidas protetivas, para que ela possa receber o botão do pânico e voltar a ter a sua vida, viver uma vida realmente sem violência.
Conte um acontecimento marcante vivenciado no Centro de Atendimento à Mulher.
Eu atendi o casal na época, estava a questão de infidelidade, que ele tinha, na realidade, traído, depois ela também acabou com raiva traindo, mas os dois se perdoaram. Ela decidiu voltar com ele. Passando 2 meses, eu chegando para trabalhar, eu vi uma mulher, mas não tinha me reconhecido, toda cortada, o rosto, cabeça, mãos todas cheias. Ela era muito branca, lacona, de olhos azuis, eu não reconheci, porque estava careca. Quando eu entrei, a pessoa falou assim, eu sou atendida por ela. E quando eu olhei, perguntei quem que é, ela falou o nome dela, eu quase caí para trás. Ela perdeu todos os movimentos da mão, porque ele, com raiva, sabendo que ela tinha traído também, passou um tempo para dizer que estava tudo calmo, que ele não faria nada. No dia, na janta, ela de coque, porque ela tinha um cabelo muito grande, ele pegou ela pelo coque por trás, pegou um facão que ele tinha e começou a retalhar ela inteirinha. Só não morreu porque o pai dela foi tentar socorrer de 80 anos, ele também cortou a orelha do filho de 3 aninhos, que ele também começou a gritar, mas como a família começou toda a gritar e ela caiu no chão com muito sangue, acho que ele se apavorou achando que tinha matado e fugiu.
Se as pessoas tiverem interesse no trabalho do CAM, como elas podem entrar em contato ou ajudar?
O CAM funciona de segunda a sexta, de 8 às 18, não fecha para o horário de almoço. A mulher pode tanto ir presencial, chega lá para o primeiro acolhimento, não marca o horário. Eu vou ter sempre um técnico especializado ou em serviço social ou em psicologia para atendê-la para ver a demanda. Ou por telefone também. Aí é agendado depois para a equipe e a equipe vai dar tanto atendimento presencial como por telefone. Isso é a escolha a partir da mulher. Nós estamos ali na Avenida Santos Dumont, 408, e o telefone é o 3378-0132. Nos casos de violência que acontecerem final de semana, feriados, ou sábado, domingo, né, que é um final de semana, precisando sair de casa porque está ameaçada, não tem quem possa acolhê-la, ela pode procurar o segundo distrito, que é do ladinho ali do CAM mesmo, na Santos Dumont, que eles fazem contato, nós temos um plantão de sobreaviso, que eles entram em contato com a minha equipe, mas eu gostaria de deixar, se pudesse passar, que todo mundo nos confunde com delegacia. Muitas mulheres têm medo ainda de nos procurar, achando que a gente vai prender o companheiro, ou ela tem medo também de a gente prejudicar ele socialmente, porque muitas vezes ela ainda pensa na pessoa, no companheiro, ele não perdeu o emprego. Nós não somos delegacia, nós trabalhamos em cima dos direitos dessa mulher, claro que a gente vai orientar o que é um B.O., um boletim de ocorrência, o que são medidas protetivas, qual a importância dela registrar esse B.O., mas tudo vai vir a partir da vontade e do querer da mulher.
Para conhecer mais sobre o trabalho do Centro de Atendimento à Mulher, basta acessar o site da Prefeitura de Londrina e ir na aba Secretaria Municipal de Política para Mulheres. Essa é a segunda temporada da coluna Mulheres em Movimento, uma série sobre organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres. Pesquisa, produção e edição. Estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Pitágoras Unopar. Orientação, Juliana Barbosa. Narração, Renata Frigeri. Apoio, Rádio UFM, Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Mulheres em movimento, movimento união, e são protagonistas de uma nova.
Mulheres em Movimento, uma série sobre organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres.
Mulheres em Movimento começou ano passado, idealizado pela professora Juliana Barbosa, pelo projeto de ensino e extensão Mídias Sonoras. A Juliana agora é docente da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E no programa de amanhã, Lucimar Rodrigues da Silva, que ouvimos hoje, volta para explicar a missão da Casa Abrigo Canto de Dália. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Revista do Meio-Dia. Matraqueando, sua viagem com economia inteligente.
Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio da nossa série sobre viagens de carro no Brasil. Já falamos de roteiros no Sul e no Nordeste. Hoje a boa pedida fica com as regiões Centro-Oeste e Norte do nosso lindo país. O roteiro terrestre clássico da região Centro-Oeste fica no Mato Grosso. Estou falando da célebre Transpantaneira. Com cerca de 150 quilômetros, a Transpantaneira, que é a rodovia MT-060, fica quase na divisa entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A pista é toda formada por retas, praticamente sem curvas e com pouco movimento de carros. Dá para ir bem tranquilo. A Rota do Pantanal, como a Transpantaneira também é chamada, liga a cidade de Poconé, que fica a 100 quilômetros de Cuiabá, ao distrito de Porto Jofre, passando por mais de 120 pontes de madeira que ficam sobre pântanos cercados de jacarés, capivaras, garças e tuiuiús, a ave emblemática do Pantanal. Algumas pontes, sobretudo depois do quilômetro 80 da rodovia, não estão em bom estado. Tenha cuidado nesse trecho, tá bom? Roteiro de contemplação para quem quer explorar a biodiversidade do local. Assim você vai parando, tirando fotos dos animais e da natureza. Apesar de ser um trecho pequeno, os turistas costumam passar de 3 a 4 dias mais ou menos nas fazendas da região para percorrer o roteiro sem pressa. A diquinha da matraca é: se você for no período das chuvas, que vai de outubro a março, o ideal é usar veículos 4x4, já que parte da estrada fica alagada e veículo comum não passa ali de jeito nenhum. Durante a seca, entre abril e setembro, a estrada de chão batido fica bem transitável e é quando existe maior probabilidade ainda de ver os animais na beira dos rios. Então, se eu fosse você, iria aí entre abril e setembro. Já na região norte, o super roteiro rodoviário é a rota 174 entre o Amazonas e Roraima. Com 1.100 quilômetros, o percurso da rota 174 liga as cidades de Manaus, no Amazonas, a Pacaraima, em Roraima, na divisa com a Venezuela. passando por savanas, florestas, buritizais, cachoeiras, cavernas, grutas e reservas indígenas. É um trajeto interessantíssimo. O nome da rota vem da BR-174 e é a única, olha só, a única ligação por terra entre Roraima e o restante do Brasil. Depois de conhecer Manaus e fazer o passeio do encontro das águas dos rios Negro com Solimões, a primeira parada é para explorar as cachoeiras e as grutas com pinturas rupestres da pequena cidade de Presidente Figueiredo, a mais ou menos 1h30 da capital amazonense. Ao continuar o roteiro, o turista passa pela reserva indígena Waimiri Atroari, mas não é possível parar ali sem autorização, tá? Em Rorainópolis, já no estado de Roraima, você encontra o Marco da Linha do Equador. É quando a Rota 174 cruza geograficamente a Linha do Equador, que divide os hemisférios sul e norte. O trecho de 290 quilômetros entre Rorainópolis e a capital Boa Vista é feito geralmente em 4 horas. Um pouco antes de chegar a Boa Vista está o Parque Nacional do Viruá, no município de Caracaraí. O parque tem biodiversidade riquíssima e é aberto a pesquisadores e turistas. O local dispõe de espaços próprios para acampar em meio à floresta. Ao chegar a Pacaraima, é possível visitar a comunidade indígena do Bananal para uma vivência com trilhas e almoço típico no local. É também a partir de Pacaraima que você chega à comunidade indígena de Paraitepuí, que proporciona uma belíssima vista do Monte Roraima. Só que para subir o Monte Roraima é outra viagem, tá, gente? É uma expedição, assim, para pessoas com forte preparo físico e que pode durar vários dias. Incrível esse roteiro, né? Olha, então, para finalizar, só deixar um alerta aqui. Você pode percorrer a Rota 174 por conta, mas por ser um roteiro pouco conhecido e explorado pelos viajantes brasileiros, sugiro que você faça com uma agência especializada na região, tá? E na semana que vem a gente volta com o último episódio da série, trazendo os roteiros da região sudeste do Brasil. Eu sou Silvia Oliveira, do matraqueando.com.br, a primeira plataforma digital que ensina você a viajar gastando menos, sem perder a dignidade, porque o patrimônio que a gente busca, nenhuma moeda pode comprar.
Matraqueando, sua viagem com economia inteligente. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Projeto que mescla música, poesia e cinema lança o primeiro curta hoje. Poesia Voando é o nome da proposta de Antônio Mariano Júnior. O lançamento começa 8 da noite no canal do YouTube do Londrix, o Festival Literário de Londrina, antes 7h30. Tem um bate-papo com os participantes do projeto e o convidado Ivan Lupiano Dias, professor do curso de Física aposentado aqui da UEL, que escreveu Chieco Ito Quer Morrer, a primeira poesia do projeto. O bafo quente do verão e o som estridente das cigarras incomodavam profundamente aquela senhora japonesa. Dores pela morte dos familiares, especialmente marido e filha. A trajetória de Chieco Ito foi descrita detalhadamente no The New York Times em 2017, quando ela tinha 91 anos de idade, A Folha de São Paulo traduziu e publicou o texto. A história tocou Ivan Lupiano, que escreveu o poema agora interpretado por Antônio Mariano Júnior, que vamos mostrar agora aqui na revista.
A cortina de papel esperando pela manhã que se abria, a manhã esperando pela cortina de papel que não se movia, um olhar distante na cortina de papel que não se mexia, o céu esperando pela cortina de papel. Mas não, não, Chico Ito não tinha morrido, ainda não. Deitada solitária, Chico Ito pensava sobre as sirenes das ambulâncias chegando para recolher os mortos que não conhecia, sobre o barulho das cigarras de mais um verão que ela mais uma vez ouvia. Deitada solitária, Chico Ito pensava sobre o calor que tanto a incomodava. Deitada solitária, Chico Ito pensava com o coração sentido. A solidão é culpa deles. A culpa é deles por terem morrido. Mas ela não. Não. Chico Ito não tinha morrido. Naquele dia, Chico Ito se atrasou para abrir a cortina de papel. Mas não. Não. Chico Ito não tinha morrido. Naquele dia, Chico Ito se atrasou. E mesmo com a amanhã aguardando, com um olhar distante observando, com o céu esperando, naquele dia Chico Ito se atrasou para abrir a cortina de papel. Naquele dia Chico Ito se atrasou. Naquele dia Chico Ito deixou-se ficar deitada. Naquele dia Chico Ito deu-se conta que ainda não tinha sido escolhida. Naquele dia Chico Ito só queria morrer.
Chico Ito quer morrer. Narração Antônio Mariano Júnior, pelo projeto Poesia Voando. Música Eduardo Benvenho. Lançamento hoje em vídeo, 20h no canal do YouTube do Londrix. Amanhã, Mariano interpreta o poema Pandora, de Rodrigo Garcia Lopes. Na quinta, A Coroa de Todas as Mortes, de Franciela Zamarian. E na sexta-feira, O Tempo é Rei, de Fernanda de Abreu. Os videopoemas vão ter lançamento de hoje até sexta em forma de curtas-metragens, sempre 20h no canal do YouTube do Londrix. Concepção e direção, Carlos Fofão e Ian Maran. Coordenação geral, Cris Viana. Hoje, 7h30, um bate-papo com os participantes do projeto que tem patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Agora, 12h36, revista do meio-dia tem mais cultura, desta vez ao vivo. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, você pode acessar o Facebook da UFM, mandar suas perguntas para os nossos convidados. O assunto agora é a Mostra Londrinense de Teatro e Circo, edição 16. Começa hoje, vai até domingo na DAC, a Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Espetáculos reúnem 20 artistas, todos ex-alunos de artes cênicas aqui da Universidade Estadual de Londrina. São as primeiras apresentações na DAC, depois de fechadas desde o início da pandemia. Essas apresentações estão retornando em grande estilo com a Mostra de Teatro e Circo. Não havia espetáculos ao público por lá desde dezembro de 2019. São 5 espetáculos, um cabaré com drags, um espetáculo lambe-lambe no hall de entrada. Ao vivo aqui com a gente, a diretora da Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, Laura Frank. Boa tarde, Laura. Seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Também o ator Tiago Marques, um dos convidados da mostra, ex-aluno da UEL. Boa tarde, Tiago, palhaço Ritalino.
Boa tarde, gente.
Também as estudantes de artes cênicas que integram a empresa Júnior Rosa Amarela, organizadora da mostra, Nara Mota. Tudo bem, Nara?
Tudo bem, boa tarde.
Boa tarde. E a Beatriz Amaro.
Boa tarde.
Boa tarde. São 80 lugares. Por conta da Covid, vocês reduziram a capacidade do espaço. Os ingressos são de graça, precisam ser retirados pelo Simpla, pela plataforma Simpla. Então, desde a curadoria até a programação, técnica, apoio, patrocínio, os alunos estão fazendo bonito. 40 estudantes dando muito trabalho para Laura Frank. Conta, Laura.
Nossa, é verdade. Me dão até, me deixam louca, me dizem o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não tenho que fazer. É, a gente tem esses estudantes lá desde 2015, né? E sempre se renovando. E a Rosa Amarela foi uma demanda deles a partir desse movimento que foi fundada dia 8 de fevereiro
de 2021,
né? O programa aprovado aqui na universidade. E aí agora, com o retorno, os calouros, os estudantes e as estudantes do segundo ano resolveram integrar a parte técnica, né? Então são 5 equipes?
Isso.
Sim, cinco equipes. 5 equipes, cada equipe deve ter em torno de 8-10 pessoas, uhum. Divididos em 2 grupos cada equipe, escalonados por dia. Então tá numa organização absurda, foram 2 anos parados, então assim, o espaço estava um caos. Tá sendo uma loucura, porque até domingo nem palco a gente tinha. Domingo entrou a galera da marcenaria da UEL pra reformar o palco.
É mesmo?
Então o palco tá pronto. Ontem o palco ficou pronto.
Ontem a gente terminou de colocar o linóleo, a parte técnica também foi resolvida durante todas essas semanas. Então, luz, som, tá tudo renovado, testado, o palco tá certinho, com o linóleo, tá lindo agora o espaço.
E vocês tiveram que pôr a mão na massa, inclusive na limpeza, porque agora tem uma equipe terceirizada que tá ajudando aqui no campo. Vocês tiveram que ralar muito, meninas?
Isso a gente sempre fez, né? Porque a gente que sabe os cenários que são largados, objetos, e nos... Olha, eu acho que foram, assim, 2 mutirões de limpeza da Casa de Cultura, dos funcionários da Casa de Cultura, e uns...
Mais uns 2 ou...
De 2 a 5, nosso?
É, sim.
Gente, porque... umas 7-8 faxinas gerais, então.
É. Sim, sim.
E pano todo dia, né? Tanto no palco quanto no hall, pra tá sempre tudo limpinho pra receber as pessoas.
É.
E faz parte isso mesmo, sim, do fazer, do teatro? Você sabe que eu lembro de ter assistido a uma apresentação do Mauro Rodrigues, que é professor aqui da UEL também, da Artes Cênicas. Foi no Teatro Zaqueu de Mello. O teatro está fechado já há muitos anos, então para vocês terem uma ideia de quanto tempo isso já faz, né? Um projeto dele com teatro de bonecos. E ele contava disso, né? Que ele faz. Ele inclusive colocava um perfume, assim, sabe? Na plateia, para você chegar, ser recebido com um aroma diferente. Falava também da importância, né, da limpeza dos banheiros. Ele estava contando um pouco disso. Então faz parte do fazer teatral.
Faz.
Faz. O professor Agnaldo, no projeto de pesquisa dele, ele inclusive tem um rodinho, né, que é dele, tem o balde e o pano, que ele fala, ninguém mexe. O Agnaldo é bem metódico com isso, inclusive aqui dentro da sala, assim. A gente tem a limpeza, né, mas a gente tem o nosso cuidado ali. Mas a gente tem que fazer a nossa faxina, porque o funcionário vai entrar e não vai saber o que pode jogar fora ou não, né?
É.
Então,
sim.
E aí a gente teve um palco tomado por cupim, a Casa de Cultura loucas, assessorando, conseguimos.
Então, quer dizer, quem for lá, o público seleto aí de 80 pessoas por noite, vai encontrar um lugar super agradável, assim,
sim,
né? Vocês trabalharam muito para deixar esse espaço bem digno para essa retomada. O que representa para vocês duas, como alunas, que são dessa empresa Júnior Rosa Amarela, trabalhar num projeto como esse?
Olha, acho que representa, em primeiro lugar, essa resistência da gente estar voltando depois de 2 anos parado. Então, estando com os trabalhos online, tanto da empresa Júnior quanto da divisão de artes cênicas. Então, assim, é uma resistência, mas é muita alegria, assim, voltar aos palcos, a cuidar desse lugar, como você disse, realmente faz parte do fazer teatral. A divisão de artes cênicas é uma casa, assim, em especial para mim. Então, quando a gente recebe alguém de fato na nossa casa, a gente limpa, a gente quer que a pessoa se sinta confortável. E também, não só para o público se sentir confortável, mas é o nosso espaço de trabalho, assim. Nós somos estudantes, ainda não entramos no mercado de trabalho, mas, assim, ter essa consciência de que é a nossa profissão, é o nosso lugar, é onde a gente vai ensaiar, é onde a gente vai construir, é onde a gente vai pensar junto, coletivamente. Então, pensando na gente, a gente consegue oferecer isso ao público. Então, é uma casa que tem que estar limpa, confortável para o nosso trabalho e para a gente receber quem a gente mais esperou por esses 2 anos, que é o público, é a plateia, é ver o rostinho de colegas, amigos, familiares, gente nova entrando no espaço. Então, significa isso. É uma resistência, é uma alegria e é um lugar que as pessoas têm que se sentir confortáveis.
Nara, você tá com quantos anos?
Eu tenho 22.
22. E você tá em que ano do curso de artes cênicas?
Eu tô no último ano.
No último ano.
No
você
último
tem
ano.
Ensaiado lá, assim, já pra graduação? Você fez ensaios? É.
Vamos voltar agora.
É, a gente vai voltar agora, mas as aulas estão acontecendo lá. Então, até o momento da amostra, estavam acontecendo no palco. E depois da amostra, a gente vai retornar aos ensaios.
Ô, Bia, e a tua experiência também é de último ano do curso de artes cênicas?
Isso.
E como é que tem sido trabalhar para esse projeto? E a Nara estava contando um pouco da alegria, né, que é. E a gente também fica muito feliz, né, de ver vocês aqui na rádio, dando uma entrevista ao vivo. A gente viu lá fora, né, a moçada. Isso passa a ter outros significados para a gente, né? Nunca foi tão bonito olhar um grupo de jovens ali tomando lanche na Praça do Século. A gente vai renovando mesmo a contemplação, né?
É, eu concordo muito com tudo que a Nara falou. Acho que a divisão de artes cênicas, a gente, desde que entrou no curso, a gente sempre reforça que é esse espaço de resistência que a gente tem que ocupar, que é nosso, né, da universidade, e que ele é fundamental para o desenvolvimento dos nossos trabalhos e tudo mais. Então, quando a gente recebe público, é realmente uma felicidade imensa, assim. É o que eu mais espero nesses 2 anos também, poder receber o público, poder receber pessoas novas lá. É, a gente sempre fica feliz de ver rostos diferentes, né, ver gente nova lá. Então, vai ser muito bom. Eu tô bem ansiosa para tudo isso.
12:44, se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo ou por imagens no Facebook da UFM, a gente está recebendo ao vivo hoje aqui o ator Tiago Marques, também as estudantes do curso de artes cênicas, Nara Mota e Beatriz Amaro, e a professora Laura Frank, que dirige a divisão de artes cênicas da Casa de Cultura da UEL. Nossa conversa hoje aqui é da Mostra Londrinense de Teatro e Circo, edição número 16, que começa hoje e segue até domingo, com apresentações na divisão de artes cênicas, que fica ali na Celso Garcia Cid. Quem mandou mensagem para vocês aqui pelo Facebook da UFM é a Janete Alhaulik, que dirigiu a Casa de Cultura. Ela fala: que linda fala, parabéns, resistência e coragem sempre. Também o Gabriel Rafael disse: falou tudo, Nari, mandou um coraçãozinho amarelo.
O Gabriel não conta, o Gabriel é da equipe.
É fã-clube, então tá bom. Vamos passar agora pro Tiago. Tiago, vamos fazer uma apresentação, assim, o Carteiro, que é a peça que você vai apresentar. As meninas estavam olhando aqui, porque os ingressos são de graça, mas é preciso tirar pelo site Simpla.
Isso.
E Tiago Marques já é um dos fenômenos da Mostra Londrinense de Teatro e Circo. Dos 80 ingressos disponíveis por noite, Tiago Marques já fez com que as pessoas retirassem 53 ingressos, né? Então, vamos falar um pouquinho do Carteiro. Quer começar interpretando, Tiago?
Não, que nada, eu tô desprecavido, nem almocei ainda. O Carteiro estreou ano passado, eu tava comentando agora nos corredores aqui, que é inédito, né? Mas nesse mundo pandemia, não ouso ainda dizer pós-pandemia, né? Muita coisa mudou no nosso ofício, né? Então, o espetáculo nasceu como eu chamo de um espetáculo, dois formatos. Ele estreou online, apesar de ter sido criado para o presencial. Então, ele já teve uma sessão presencial no finzinho do ano passado, né? Com distanciamento, máscara e muito álcool gel. Coisa que pretendemos repetir agora domingo. Mas, para quem trabalha com riso, não tem preço. Tanto tempo trabalhando online, agora os kkk, racho, acho, acho, terão som. E isso já é muito significativo, né? E muito. Acho que para um artista da palhaçaria, o riso é mais importante que o aplauso. Então, também não vou criar expectativa, né? Quem for lá domingo, eu prometo umas 3-4 risadas só. Se tudo correr bem.
Tiago, eu assisti você o ano passado ou retrasado, que a gente também perde um pouco a dimensão do tempo por conta da pandemia. Você fez o Astrolábia, que teve difusão por vários festivais de teatro. Você apresentou online. A Adriane Gomes, que é professora aqui, fez a direção para você. Você tem uma equipe. Inclusive, você contava para mim lá fora, você chegou antes, foi muito bacana que a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho. Você contava, né, dos laços também que ficaram mais fortalecidos com algumas pessoas, a rede que você acabou fortalecendo durante a pandemia.
É, como você falou, eu já estou perdido aí nesse que ano é, mas enfim, se não me engano, a gente estreou ainda no final de 2020. Então, o espetáculo ele tinha um intuito também de proporcionar a continuidade do trabalho, né? Que a gente não se apartasse do público. Que mesmo há quem diga que a relação seja fria pela internet, mas ainda assim há uma relação. Uhum. Então, tinha essa necessidade de continuar produzindo, tanto para continuar em contato com as pessoas, como tentar sustento, né? Nossa renda, nós artistas, caiu muito na pandemia, então a gente tinha que tentar outras maneiras, outras plataformas. E aí eu costumo dizer, e te disse há pouco, né, que o espetáculo também nos salvou da pandemia, porque reclusos, quietos, distantes de tudo e de todos, a gente passou a trabalhar, a ensaiar online, e aí formou-se um núcleo aí, que é a professora Adriane, a Carol Vacari, que trabalha comigo com técnica e produção. E a gente, pela construção do espetáculo, a gente começou a se falar muito. O espetáculo estreou, já colhemos alguns frutos dele, ainda assim a gente se fala todos os dias. Temos um grupo, né, esse trio. Uhum. E eu e a Carol estamos em outros trabalhos, mas a gente vem se aconselhar com a Adriane, vem dividir, vem compartilhar. Tem dia que a gente não tem nada para falar, então é só para falar, ah, o meu pet fez isso, ah, veio um instalador aqui de internet, deu trabalho. A gente...
Esse grupo deve ser engraçadíssimo, deve esse ser. Grupo do Thiago Marques no WhatsApp,
A gente compartilha todo dia, então a gente se salvou, né? É, não tem coisa melhor do que conversar e ter com quem compartilhar algo, né? Então, o espetáculo já... Agora já estamos pensando como trazer ele para o presencial. E também tem uma dicotomia agora, né? Que é... Foi criado para o online. Será que não é o único habitat dele? E como todas as coisas são efêmeras, será que também o espetáculo não nasce e morre? Uhum. Ou, se ele vai para o presencial, que seja outro formato. Mas tem uma coisa... A pandemia, fazer arte na pandemia, me conduziu a um programa de mestrado agora, né? Estou estudando sobre a palhaçaria atravessada pelas mídias. E aí fico questionando, e é um questionamento muito, muito sincero. Eu tive 10 anos de carreira pedindo para as pessoas desligarem o celular enquanto me assistiam. Uhum. E aí eu passo 2 anos da pandemia pedindo que as pessoas liguem o celular em mim. Agora eu não posso voltar para esse presencial e pedir que desliguem de novo. Acho que eu não quero abrir mão da tradição do fazer artístico e do teatro e da palhaçaria. Mas se as pessoas hoje se comportam, né, conversam e interagem com o celular na mão, talvez caiba a mim, artista, encontrar funções para esse celular também enquanto apresento.
O carteiro já traz isso?
Não muito, mas a gente tenta prender pelo conflito do espetáculo e tudo. Ele ainda não tem tanto jogo com tecnologia, né? Mas, claro, como ele surgiu online e agora foi presencial também, ele, digamos assim, ele flerta com dois mundos.
Tiago, se for para fazer um resumo do carteiro, que vai ser apresentado domingo pela Mostra Londrinense de Teatro e Circo, edição 16, qual é esse resumo?
Tem uma epígrafe no material do espetáculo que diz assim: toca a campainha, filho, vai ver quem é. Não é ninguém, pai, é só o carteiro. O carteiro, às vezes, é uma ponte entre o remetente e o destinatário, né? Mas essa ponte tem rosto, tem sonhos e aspirações. Então, o carteiro é um recorte da vida de um carteiro, mostrando como é a sua vida, os conflitos, né? Muitas vezes não tem ninguém em casa, muitas vezes não encontra endereço, às vezes se depara com um cão raivoso.
Isso que eu ia perguntar, tem mordida de cachorro?
E por onde passa, esse carteiro vai construindo relações, seja com as caixas do correio, seja com as pessoas.
E é solo esse espetáculo, Thiago?
Mais uma vez solo.
É o quarto, Thiago?
É o Contando o Astrolab, sim, é o quarto. Quarto solo e em repertório.
Aqui pela UFM, dia 52, você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelas ondas do rádio. Então, primeiro, pode estar no carro, pode estar em casa, aí acessa a internet, tem um aplicativo, quer ver a carinha do Thiago, também da Nara Mota, da Bia Mário e da Laura Frank. Você acessa o nosso Facebook da UFM, ainda pode fazer pergunta, mandar comentário. Quem está acompanhando vocês aqui é a Silvia Borba, a Maria Irene, o Lucas Barbosa, também a Janaína Ávila e a Noeli Fátima Guarda. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para as nossas convidadas, para o nosso convidado, você faz a pergunta, o comentário pelo Facebook da Rádio UFM. Daqui a pouquinho eu vou voltar com o Thiago. O Thiago teve um espetáculo aprovado num projeto super legal, concorridíssimo, do humorista, o ator Fábio Porchat. Mas vamos falar com as meninas para a gente ter uma dimensão do que o público vai conferir nessa mostra. Então tem o espetáculo do Thiago, que é o último que encerra. O que vai ter na abertura? E vamos falar um pouquinho assim do enredo das peças. São 20 artistas em cena. Então uma pode ajudando a outra, pode complementando, né? Que vocês estudaram bastante também, não é? O enredo dos espetáculos. Tem contato com os artistas. Vamos falar o que o público pode esperar.
Sim, hoje a gente abre com o Tormenta, que é do Experimento Ábora. Eles trazem uma temática dos sete pecados capitais, né?
Sim.
É, amanhã temos Cianua, com o espetáculo Outros. É, falam das relações humanas e os conflitos, né, que existem.
Dança-teatro.
Dança-teatro.
Direção do Lucas Manfré, que é dissidente ali do projeto do Agnaldo. Então...
Uhum. É, na quinta-feira temos Grita, Cia de Palhaças, com Meta Formosa.
Assistida.
Essas três palhaças que são incríveis. Desde que elas estrearam o Meta Formosa, que foi quando eu as conheci, eu fiquei apaixonada nesse espetáculo também.
Na sexta-feira a gente tem a Ana Karina com a Cia do Terno.
Ana Karina Barbieri, que formou
isso,
aqui também.
Exatamente.
Com direção do Agnaldo.
É, o espetáculo As Três Irmãs.
As Três Marias.
As Três Marias, é verdade.
É que as meninas da Grita parecem umas três irmãs.
Então... As Três Marias. Ainda o espetáculo não está fechado, mas a gente está chamando como um ensaio aberto. O grupo chama como um ensaio aberto, como algo experimental. Mas vai trazer também aqui para a mostra. E no sábado a gente tem um diferencial, que é o cabaré. Que a gente gostaria muito de ter trazido para a mostra de 2020, que a gente estava planejando. Não foi possível, então a gente guardou a ideia na gaveta. E aí ressurgiu esse ano de novo, com a ideia do cabaré. A gente vai trazer algumas drags e travestis, então vai ter vários shows. Vai também ter uma apresentação na garagem da Divisão de Artes Cênicas, vai ter música rolando. E no sábado também, além da parte da noite, tem de manhã uma mesa de conversa que vai acontecer às 10 horas da manhã com o professor Regis.
Da comunicação.
Sim, Regis Moreira. Ele está bem envolvido no projeto Paraná Criativo, junto com a professora Patrícia de Castro Santos, uma equipe grande, né, trabalhando.
Ele vai puxar um debate que teve com a professora Dodge, né, de teatro, eu não lembro qual outra professora, um debate sobre questão de gênero e transexualidade. Ele vai voltar nesse debate, vai ter um documentário antes, né?
Sim.
É, que teve a participação da Mel nesse documentário.
Acho que chama Londrina é Trans e Travesti. Isso. Meu amor, Londrina é Trans e Travesti. Eles estrearam no Sesc Cadeião, acho que uns 2-3 anos atrás. Fui conferir, teve um bate-papo também após a exibição desse documentário, que teve participação aqui dos alunos da comunicação para a produção desse documentário. Também a equipe da especialização de comunicação popular e comunitária aqui da UEL.
É, ele vai trazer de novo, né, isso no sábado de manhã.
Presencial.
Sim, isso, e tem presencial. Lambi-lambi, né?
Também
a gente
tem
tá fazendo uma parede de lambi-lambis. É, um dos estudantes, o Sebastian, que fez as artes e pegou a arte principal, que foi a equipe de comunicação da mostra que fez, né? E aí a gente está construindo uma parede assim, de lambi-lambis para que as pessoas também possam tirar foto, enfim, guardar como recordação também, né, desse momento.
Mas aí tem o espetáculo do Bertin, que é o estilo lambi-lambi, que é uma caixa, né? E eu assisti um espectador por vez, então o Gustavo e a Rani, que são, né,
sim, também são ex-alunos.
Então, eles apresentam no sábado?
Vão apresentar na quinta-feira, às 5 horas. Não vai precisar retirar ingressos para esse espetáculo. Quem já for lá assistir a quinta-feira, as meninas da Grita, então já aproveita, chega um pouquinho mais cedo, assiste a Rani e o Bertin e já fica para o espetáculo Meta Formosa.
Uhum. E vocês estão com o Instagram, né? @DAC, né? Que é Divisão de Artes Cênicas. Com todas as informações, né, pelo isso. Instagram, eu estava verificando, tem um resuminho de cada espetáculo, tem como faz para tirar o ingresso. Como é que a gente vai saber se o ingresso está esgotado ou não? Acessando o Simpla mesmo, para ver? A hora que você testa, se tiver esgotado...
Daqui a pouco a gente lança para o Thiago, né? Ingressos esgotados.
Aqui pelo Facebook da UFM, a Maria Irene, esse povo de artes cênicas é demais, que bom. O Lucas Barbosa, vai rolar roda de conversa, vai ser tudo. Então tem uma equipe também, né, trabalhando e feliz, né, com essa retomada. Sim. E para você, Laura, o que que significa essa retomada? Quando a gente conversou, nosso primeiro contato para vocês virem aqui falar sobre a Mostra Londrinense de Teatro e Circo, era um contato bem afetuoso, né, e bem de energia de poder retomar. Para você, né, como professora que faz a supervisão dos alunos, tem o contato também com os artistas, que são todos ex-alunos de artes cênicas aqui da UEL, o que que representa esse momento?
Olha, é uma grande emoção mesmo, como a Nara estava falando, poder reabrir a casa depois de 2 anos. A gente segurou até agora para abrir com a Mostra de Teatro e Circo. A gente queria abrir com alguma coisa nossa. Uhum. E a gente queria abrir com artistas da cidade. Quando a gente fez a seleção, a curadoria, a gente nem imaginou que esses artistas... Só no final, né, que a gente percebeu que eram todos ex-estudantes. Então, a gente falou, nossa, que... Então, parece assim uma retomada, né, a sensação que dá de uma retomada... É quase familiar, assim, né? De gerações que se cruzam e que ficam e que, né, tem uma relação de afeto muito forte pra gente, né? Então, assim, o Thiago é um parceiro da divisão, todos os espetáculos dele já passaram pela mostra, né? Só o Astrolábio aqui não. Todos já passaram. O Thiago ensaia, então sempre que ele tem intensivão de ensaio, assim, ele pede. Então é muito legal. A Grita teve a mesma coisa, né?
Sim.
Em 2019, é muito legal poder retomar isso e esse espaço ser um espaço de formação pedagógica também, produção e técnica para esses estudantes, né? De como que organiza, como que faz, como que acontece, como que dá errado, quase levamos o golpe da camiseta. Então, esse tipo de coisa, assim, a arte é deles, a comunicação... A programação de posts.
Sim.
Tudo. Então é muita felicidade, assim, poder reabrir a casa desse jeito, né?
E hoje, pra dar entrevista, pegou a filha na escola rapidinho. A Laura tem uma outra aluna de artes cênicas dando essa força.
Na criança no almoço.
A gente agradece demais. Tiago, vamos falar, para fechar, desse projeto que você vai apresentar para o público, não na Mostra Londrinense de Teatro e Circo, teu espetáculo Carteira é domingo, mas você foi aprovado num projeto bem importante do Fábio Porchat e vem aí em agosto um novo espetáculo. Conta um pouco do formato, da concorrência, de quem está com você. Eu sei que o Tonho Costa está nesse projeto com você.
Sim, vou rapidamente sobre o projeto. O Fábio Porchat criou o Prêmio do Humor, e aí a princípio era para artistas que se destacam na área da comédia de São Paulo e do Rio de Janeiro. Agora, no último ano da pandemia, ele disse, o prêmio mudou, né, para nível nacional, então poderia ser contemplado de qualquer estado, mas não só quem se destaca na área. O prêmio é para subsidiar montagens para que os artistas possam voltar para o mercado de trabalho nesse momento. E aí eu não vou mentir, dizer que eu não esperava. Porque quem não espera ganhar, não inscreve, né? Então a gente inscreveu, mas não tinha aquela expectativa imensa, não estava olhando o resultado todo dia. E aí, enquanto a gente gravava o carteiro lá na divisão de artes cênicas, recebemos um e-mail da produção nos parabenizando e falando, né, desse prêmio que fomos
quantos
contemplados.
Quantos foram inscritos, Thiago, no total?
Ah, eu não tenho noção quantos inscritos, mas era o país todo. E só contemplavam 3 espetáculos. E...
Nossa, então, 3!
Só 3 do país todo, e o nosso é um desses projetos. É um projeto que já me empolga muito só falar dele. Durante a pandemia, eu me dediquei bastante à música, à composição musical. E algumas músicas começavam bonitinhas, e aí acho que no meio da música eu me lembrava que era palhaço, e, digamos assim, estragava um pouco a música, não é? E aí, quando cheguei num número razoável de músicas, comecei a flertar com o Tonho. E será que não dá para fazer um espetáculo musical? Aí aprofundei um pouco a pesquisa sobre essa relação do palhaço e da música, né? Enquanto o palhaço na Europa teve um período que ele ficou proibido de falar... O palhaço não, o artista, né? Ficou proibido de falar. Então, muitos palhaços e palhaças tiveram uma relação musical de tocar, de serem exímios músicos. Já que na América e mais ainda no Brasil, teve um fenômeno do palhaço se envolver com a música de uma maneira diferente. O palhaço virou cantor, compôs modinhas, gravou disco, né? Temos vários palhaços que tiveram isso. Então o espetáculo traz um repertório autoral, mas também uma tentativa de homenagear esse palhaço brasileiro, que talvez pela raiz nas festas populares, nas folias de reis, né? O nosso palhaço pode ter sido influenciado pelo europeu, mas no nosso DNA tem ali as figuras de Mateus, Bastião, Birico, Velho do Pastorio e por aí vai.
E esse edital também tem uma exigência de cotas, né, para negros?
Sim, ele pedia que metade da equipe seja negra. E aí a gente tentou diversificar um pouco mais também, né? Não só com relação à cor, né? Então, temos diferentes etnias, né? Temos orientais no projeto também, na assessoria de imprensa e cenografia, que é a Emília Miyazaki e a Vanessa Yamamoto. Também está equiparado o número de homens e mulheres, né? A diretora será a Adriane Gomes, tem a Caroline na produção, a Vanessa, que eu já mencionei. Mas então tem gente de todo tipo.
Tá bom.
E o Tonho, aí eu vou até me gabar. O Tonho, ele seria uma espécie de assessor, né? No começo ele me orientava muito com relação às composições. E aí em determinado momento, né? A ideia inicial é que o Tonho me ajudaria a montar o espetáculo, faria a direção musical e me ajudaria a encontrar uma banda pra fazer parte do espetáculo. E aí, durante o processo, a gente se trata sempre com o carinhoso Burro. Ele disse, ô Burro, eu acho que eu topo tocar nessa banda, hein? E aí, agora o Tonho é arranjador também. Vou dizer que ele é o band leader. Então, muitas melodias, os arranjos todos estão sendo trabalhados com ele. Estamos fazendo um trabalho de preparação de voz. E o projeto tem uma contrapartida muito legal. Muitas vezes as contrapartidas são voltadas às crianças, né? E é um público que precisa também ser atendido. Mas o nosso projeto, ele tem um vídeo que está sendo já criado, já está em fase de edição, que apresenta um teatro, e aí o teatro foi o Ouro Verde, para a comunidade do EJA, que é a educação de jovens e adultos, né? Muitas vezes não têm acesso e não recebem essas contrapartidas. Então temos uma parceria com a Secretaria de Educação que pretende exibir esse vídeo a todos esses alunos, que em Londrina são quase 600. Então a gente apresenta brevemente o palhaço, brevemente sua relação com a música e faz um tour pelo Teatro Ouro Verde, que o público, quando vai assistir, tem acesso a alguns espaços. Mas outros espaços são do conhecimento de quem apresenta, não de quem vê. Então a gente, nesse vídeo, tenta mostrar um pouquinho e aguçar a vontade no povo de depois ir conferir o espetáculo, né?
O Ouro Verde está fazendo 70 anos agora, em dezembro. Você vai apresentar lá, Thiago?
A gente está naquela fase de namorar para conseguir pauta, né? Por enquanto, o projeto está super dentro do previsto no cronograma. A gente pretende estrear no começo do segundo semestre. Mas estamos namorando ainda,
acho,
né?
Acho que a pauta não tá aberta, né? Pro segundo semestre ali no Ouro Verde, né?
Mas a gente já começou a chavecar.
Ah, eu tô por dentro.
Pessoal, estamos aqui caminhando pros finalmente. O que faltou vocês contarem da Mostra Londrinense de Teatro e Circo, edição 16, que começa hoje, segue até domingo, com 20 artistas ao todo, todos ex-alunos de artes cênicas aqui da UEL. Vamos falar um pouquinho, né? São 5 espetáculos, um cabaré com drags, um espetáculo lambe-lambe no hall de entrada. Vai ter também essa roda de conversa com o Regis Moreira no sábado. E vamos falar, né, dos cuidados que vocês decidiram para que o público tome, os artistas também tomem. São 80 lugares. A capacidade lá é o dobro, é isso?
Isso.
120, 150 é a capacidade com cadeiras, né?
Uhum. Sim. A gente resolveu colocar metade da capacidade do espaço, então são só 80 pessoas por dia. E aí a gente está tomando cuidado com as pessoas, com os artistas também. Então,
obrigatório o uso de máscara do
isso,
público.
Obrigatório uso de máscara, álcool em gel. A gente também pediu a carteirinha de vacinação. Não vai ser obrigatório na hora, mas é sempre bom levar, uhum, porque nesses espaços públicos são muitas pessoas. E algo especial também que tem na mostra são os nossos apoiadores. A gente conseguiu vários apoiadores daqui da cidade de Londrina, como a Menos da Sorveteria, a Holly Bike Bicicletaria, o Bar Brasil, a Stephanie Piercer Barbecue, o Café com Propósito e o Xablau Café. Então são todos os nossos apoiadores que estão investindo na mostra. E também, ao final de todo o espetáculo, de terça a sábado, a gente vai rifar uma camiseta da mostra, porque a camiseta da mostra é feita para os produtores e técnicos, para a equipe que está trabalhando. A gente anda uniformizado com a nossa camisetinha escrito Núcleo de Produção. Então, dessa vez, a gente vai rifar a camiseta para o público. Então, é isso. A rifa vai estar sendo vendida por R$5,00. E de terça a sábado, ao final do espetáculo, a gente tá rifando uma camiseta da mostra.
Iha! Quer complementar alguma coisa, Bia? Faltou alguma coisa?
Não, acho que ela já falou tudo.
Ligou.
Mas a rifa é também... Acho que dá pra contatar a gente também, se vocês quiserem comprar pelo Instagram ou algo desse tipo.
Ah, vai lá direto no @DAC.
Isso. Arroba Divisão de Artes Cênicas UEL. E que a gente também conversa com vocês por lá pra acertar a rifa. As camisetas estão muito lindas, então...
Não foi golpe.
Não foi golpe.
Deu tudo certo.
Que bastidor é esse do golpe?
A camiseta era pra ter chegado ontem. Ela chegou às 11h30
da noite, mas enfim.
Eu só tô trabalhando até tarde, gente. Você
até tarde.
Entregar essas camisetas, ó, entregaram a camiseta, coisa boa.
Ainda
vocês
bem.
Estavam planejando já se uniformizar antes.
Sim.
E aí sempre às 8 da noite, apresentações na Divisão de Artes Cênicas.
Isso, com exceção do domingo, que é o Thiago, que é às 7.
E aí para pegar o convite, que é de graça, deem as coordenadas pro público.
É entrar no site do Simpla,
Simpla,
né?
Com
pelo...
Y.
Pelo evento, pelo link que tá na bio do Instagram também. E aí você escolhe qual espetáculo que você quer, adiciona um ingresso, coloca os seus dados e já recebe o e-mail do evento.
O e-mail do
Isso.
evento. Vamos falar o endereço da Divisão de Artes Cênicas, para quem não sabe?
Avenida Celso Garcia Cid, 205.
Obrigada. Faltou alguma coisa, Laura?
Isso mesmo.
Obrigada, Laura. Frank, diretora da Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura. Obrigada às estudantes de artes cênicas também da empresa Júnior Rosa Amarela, que organiza a Mostra Londrinense de Teatro e Circo, a Nara Mota e também a Beatriz Amaro. Agradecer também muito a vinda do ator Tiago Marques, o Ritalino, que domingo encerra a Mostra Londrinense de Teatro e Circo. Muito boa tarde para vocês. Obrigada por terem vindo.
Obrigada.
A gente que agradece. Vai lá domingo, é miserável. Te espero lá, 7h da noite. Quem não for, eu vou jogar uma praga, vai ficar rico em 24 horas.
Opa!
Eu vou, até mais.
Obrigada, Tiago. Agradecendo ao Ricardo Lima por essa transmissão, pelas ondas do rádio na internet, também por imagens no Facebook da UEL FM. Uma boa tarde.
Finalizamos por aqui a revista desta terça-feira. Estaremos de volta amanhã, a partir do meio-dia. Uma boa tarde. Até lá.